Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Neste ano de 2006, o Senado Brasileiro comemora os 180 anos da realização da sua primeira sessão. A data, 6 de maio de 1826, marca o início dos trabalhos daquela que é a Câmara Alta do Congresso Nacional e esteve presente nos principais momentos da história do Brasil ao longo desses quase 2 séculos de história. Para marcar esta data, faremos uma passagem pela história da instituição com a série Os 180 Anos do Senado Brasileiro. Mas antes, contaremos a história do Senado pelo mundo, começando nosso roteiro pela Roma Antiga. Neste primeiro programa da série Os 180 Anos do Senado Brasileiro, nós vamos conhecer o início da história do Senado Romano, o seu papel na sociedade naquele tempo e sua importância para os reis romanos. Há cerca de 2.800 anos, uma assembleia de ex-reis romanos reuniu-se pela primeira vez sob o nome de Senado, ou a Casa dos Mais Respeitados Cidadãos. Começava ali a história do Senado no mundo, uma instituição que atravessou quase 1.000 anos em Roma e se perpetua até hoje em diversos países. Mas as organizações com as feições do que conhecemos como Senado são mais antigas e aparecem em sociedades menos complexas, como tribos e clãs. Eram organizações que reuniam os cidadãos mais antigos, que tinham mais experiência e poderiam assim orientar os rumos da comunidade. O professor de História da Universidade de Brasília, Estevão de Rezende Martins, explica que esta estrutura, no entanto, só foi se politizar na Grécia Antiga.
Isso vai se politizando à medida que o tempo passa. E um dos primeiros lugares em que essa politização acontece é na Grécia Ateniense, em particular, em que a reunião entre famílias tradicionais e antiguidade na gestão dos negócios da polis cria uma espécie de grêmio, um areópago, que tem uma função deliberativa. Não é nem uma Câmara dos Deputados, não é tampouco exatamente o Senado, mas é a ideia.
Esta formação política vai chegar a Roma e se tornar um importante corpo na administração daquele Estado antigo. O professor Estevão de Rezende Martins resume a importância do Senado romano na história de Roma.
A gestão de Roma, em princípio, originalmente, não é uma gestão de um indivíduo. Tornou-se gestão de um indivíduo. Mas é uma gestão coletiva numa espécie de grêmio de representantes mais antigos. Alguns não são tão jovens, mas as famílias são muito antigas, que nós conhecemos como Senado, que é a Assembleia dos Estabelecidos. E que dirige o povo. Tanto que o símbolo famoso de todo e qualquer emblema romano é o SPQR, né? Senatus Populusque Romanus. Ou seja, o Senado só pode dirigir os destinos de Roma porque ele representa e é saído do povo.
A formação de Roma se dá a partir do século VIII a.C., com 3 povos que habitavam a Península Itálica, os Etruscos, os Romanos e os Italiotas. O primeiro período de Roma se deu sob uma monarquia. Embora a documentação desse período seja bastante escassa, os fragmentos de relatos baseados na tradição oral contam que esse período durou de 753 anos a.C. até 509 a.C., que é a data de fundação da República. Os raros registros desse período foram escritos por historiadores que viveram na época da República Romana, ou são fatos passados pela tradição oral. Um desses historiadores foi Tito Lívio, que viveu em Roma entre os anos de 59 a.C. e 17 d.C. Nascido em Pádua, Lívio foi o autor de Ab Urbi Condita, que pode ser traduzido como Desde a Fundação da Cidade. A obra era composta por 142 livros, mas apenas 35 são conhecidos hoje, de 1 a 10 e 21 a 45, sendo que há grandes lacunas entre os livros 40 e 45. Mesmo tendo sido contemporâneo de uma parte importante da história romana e tendo vivido em uma época bem mais próxima da fundação da cidade do que a que vivemos hoje, Tito Lívio relata, no início do seu 6º livro, a dificuldade de contar a história dos primeiros séculos de Roma, que compreendem a fundação até o saque da cidade em 386 a.C. pelos gauleses.
É uma história demasiado obscura, em parte por sua antiguidade, que a torna semelhante aos objetos difíceis de perceber à grande distância, em parte pela insuficiência e raridade de documentos escritos na época, única testemunha fiel dos feitos passados, uma vez que até os documentos registrados nos comentários e outros monumentos públicos e privados foram, na maior parte, destruídos no incêndio da cidade.
Sete reis se revezaram no comando romano por quase 250 anos de monarquia, três de origem etrusca e quatro latinos e sabinos. Todos tinham origem nas famílias patrícias que formavam a classe dominante, que era integrada pelos nobres proprietários de terras. Havia ainda os plebeus, que eram os comerciantes, artesãos e pequenos proprietários, e os clientes, que eram subordinados aos patrícios e cumpriam tarefas econômicas, morais e religiosas. Os reis romanos eram os responsáveis pelas funções executivas, de justiça e religiosas. Na questão legislativa, o rei estava limitado pela atuação do Senado, que tinha o poder de veto ou sanção sobre as leis apresentadas pelo monarca. A história conta um fato curioso sobre a sucessão dos reis em Roma. Esta não era hereditária, ou seja, não havia uma família real. Quando da morte de um monarca, o Senado se reunia para escolher um novo rei. Enquanto a escolha não saía, os senadores se revezavam por 5 dias no comando da monarquia. A escolha era semelhante à que ocorre hoje no Vaticano, quando morre o Papa. Durante o período monárquico, principalmente na época dos quatro reis etruscos, Roma passou por uma expansão econômica e territorial dentro da Península Itálica. Antes uma província pastoril e agrícola, Roma passa a dedicar-se ao comércio e às campanhas expansionistas. As conquistas dos reis etruscos expandiram o domínio romano desde o rio Po, ao norte, até o mar Mediterrâneo, dentro do que hoje conhecemos como a Itália. Estas conquistas se deram com base em um sistema de alianças de relações intensas que não tinham o objetivo de formar uma confederação na península, mas a formação de um império dominado pelos romanos. No próximo bloco, o funcionamento do Senado no período da monarquia romana.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.